Tenham todos uma boa noite. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos precisando muito. Amém? Hoje eu estava na rua aí, estava pensando, falei, primeira vez o mundo acabou em água, né? Agora acho que vai acabar em trânsito. Se tiver todo mundo no trânsito, empacotado assim, sem poder sair, né, Ramira? Amém. Mael, pega aqui, por favor. Se for preciso, a gente, o quadro vai estar no lugar. Aí. Amém. Esse dia nós falamos a respeito do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida. Né? Sobre a vida. Nós vamos falar um pouco sobre a vida. Vocês acham, vocês gostariam de que essa vida fosse eterna? Hã? Gostaria que essa vida fosse eterna? Queria que ela fosse eterna? É, agora, vocês concordam que, por exemplo, há algum tempo, talvez a gente até gostaria que ela fosse eterna, né? Uns 50, 100 anos atrás aí, você ainda até ficaria um pouco abalado quando fizesse essa pergunta. A gente até desejaria que a vida fosse eterna. Mas aí foram passando os dias, passando o tempo, e Deus falou, olha, que o mundo seria convencido do pecado. Ele, quando viesse, convenceria o mundo do pecado. Quando o Espírito Santo, quem está convencendo o mundo do pecado é o juiz, é o Espírito. Então, eu disse há algum tempo, 100 anos atrás, talvez você gostaria que desejasse que a vida fosse eterna. Ela não tinha 5% dos problemas que hoje tem. Naquele tempo ninguém ouvia falar de câncer. Ninguém ouvia falar. Não existia. Olha, se nós fôssemos aqui falar, repetiríamos muita coisa que já tem sido falada. Mas não tinha essa tribulação. Não tinha esse sofrimento. Então, lá nós gostaríamos, talvez desejássemos que a vida fosse eterna. Que essa vida fosse eterna. Mas o Espírito Santo vai levando. E até convencer o homem do pecado. Ou seja, que o que ele fez, que é a atitude dele, o comportamento dele, o caminho que ele escolheu foi o caminho errado. Nós mesmos, o próprio mundo vai mostrando, né, com as nossas obras, com o nosso procedimento, que nós erramos. Então nós vamos ficar convencidos do pecado, né? Como o salmista diz, fiz o que era mal aos seus olhos. Ou seja, pequei, errei. O Senhor tem toda a razão de fazer o que quiser comigo, porque eu pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Então, o que Deus está fazendo hoje é isso. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, está levando o homem a se convencer de que a atitude dele foi errada, o comportamento dele foi errado. Então vai chegando, vai pressionando e, né? Tudo, o tiro tem saído pela culatra. Tudo tem sido para provar para nós que essa vida que nós escolhemos, não é a verdadeira vida. Ou seja, essa vida, o outro dia foi falado aí que a respeito da vaidade, da ilusão. Essa vida é uma mentira, é uma falsa vida. Essa vida é um engano, é uma ilusão. Ela passa rápido. Passa rápido e dá aquela impressão de que vai ser boa, dá a nós aquela falsa impressão de que fazendo isso ou fazendo aquilo, nós vamos viver bem e depois rapidinho muda, não é mais aquilo e vai ficando difícil, né? Vai ficando custoso. E ela passa e nos deixa na mão. Mas se convencer disso é muito difícil. Ficar convencido disso é muito difícil. Bem? Agora mesmo, quando nós cantávamos, a minha vida é um projeto de Deus. Será? Será que a vida que você vive, a minha vida é um projeto de Deus? Certamente essa pessoa que fez essa música, na época, estava animado. Né? Na época ele estava muito animado, tinha recém-convertido, né, com vontade de mostrar serviço. Estava gostando da vida dele, Queria vê-lo fazer agora. Repetir essa música. Minha vida é um projeto de Deus. Talvez ele tenha consciência disso, de que realmente a nossa vida é um projeto. Essa vida não é um projeto de Deus. Né? A vida que é um projeto de Deus, nós não podemos, podemos até dizer que é um projeto de Deus, a vida que Deus projetou realmente. Então Deus tem uma vida realmente reservada, uma vida para nós. Eu vim para que vocês tenham vida, presta atenção. Se nós tivéssemos vida, se nós já tivéssemos vida, para que Deus viria? Vamos repetir o versículo? Eu vim para que vocês tenham vida. Se nós tivéssemos, não haveria necessidade dele vir? Amém? Então, ele veio porque nós estávamos mortos em nosso engano, em nosso, né? Nós estávamos como na realidade ainda, eu creio que ainda a gente está desejando a vida, a verdadeira vida. Apesar de que Deus disse que quem perdesse uma ganharia a outra, mas a gente nunca está disposto a perder a vida. Esse dia nós falamos sobre a fé de Jesus. Jesus tinha essa fé. Ele estava disposto a perder a vida para ganhá-la. Né? Se nós realmente conseguíssemos isso, seria bom demais. Mas então, Deus está abrindo os nossos olhos, Deus está falando conosco, Deus está nos incentivando a desejar, a buscar realmente aquilo que é vida, aquilo que realmente é vida. Como que a gente faz para alcançar essa vida? Muitos dos discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar essa vida, para ter essa vida? Mas Jesus respondeu. Vamos abrir a nossa Bíblia? Em João, capítulo 14. Vamos começar por aí. João 14. Versículo 6. Só para reforçar. João 14, versículo 6. Diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se uma pessoa quiser Deus, ele vai ter que ter a vida que Jesus teve. Se uma pessoa quiser Deus, ele vai ter que ter essa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós já mostramos aqui que o caminho, né, que fizemos aqui o caminho, esse caminho é Cristo, né? Porque ele disse: eu sou o caminho. Então eu sou três coisas: eu sou o caminho, tá? É isso aqui. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, essas três coisas são uma só. As três coisas é uma só. Eu. As três coisas são uma só. Então, a vida é o caminho é a vida. A vida é a verdade. Por isso que Paulo fala a verdadeira vida. A verdade, a vida verdadeira. É uma ilusão pensar que essa vida é a vida. Na verdade, não é. É a morte. Né? Nós habitamos o corpo da morte. Esse corpo não é o corpo da vida. É o corpo da morte. E nós que estamos lá dentro, falando lá dentro, estamos ansiosos por deixar... Quer dizer, entre aspas, né? Ansiosos por deixar este corpo, que é o corpo da morte. É o corpo do pecado, é o corpo do engano, é o corpo da ilusão, é o corpo da mentira. Vocês concordam? Não concordam, amém? Né? Às vezes até concorda, mas... A gente concorda com limitações. O Porque a hora que está aí, a hora que a gente sai, a gente esquece e continua investindo, continua aplicando e fazendo aquilo que vai melhorar essa vida. A grande preocupação nossa é com essa vida. Amém, gente? É com essa vida. E o diabo sabe disso. Tem um versículo, o Milton está aqui hoje, não sei quem vai localizar para nós. A Bíblia diz que a gente, com medo da morte, estávamos sujeitos à escravidão. Então, o diabo sabe que nós gostamos dessa vida. O diabo sabe que a gente vive na ilusão. Ele sabe que a gente vive na ilusão. Mas é como eu falei, aos poucos a coisa vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, e vai chegar um momento de estrangulamento, né? Que o momento em que o próprio homem vai chegar à conclusão que isso é um inferno, não é um céu. Amém? Não é um lugar para a gente morar, para a gente viver. Aonde nós vamos arrumar? Na terra, um lugar para a gente viver. Né? Uma vez um caboclo chegou de Cuiabá, aqui em Goiânia. Um oficial da polícia. E alguém lá de Cuiabá me conhecia. Ligou para mim e pediu. Falou, olha, está chegando um coronel, ele vai fazer um serviço aí em Goiânia, e ele não conhece nada, está chegando no aeroporto tal hora, eu queria que você me ajudasse, fizesse um favor, e fosse recebê-lo no aeroporto. Aí me deu as características lá, etc. Tal, né? E certamente deu a ele também as minhas, e quando nós chegamos, ele... Logo eu entendi que era aquela pessoa. Eu andando com ele aqui em Goiânia, ele ficou encantado com Goiânia. Tá? Ele ficou encantado com Goiânia. Ele falou, mas que coisa impressionante. Parece que nós andamos todos, todas as ruas que nós andamos foram as mesmas. Todas as avenidas são... Ele falou, olha, lá em Cuiabá, você tem uma dificuldade enorme para escoar o trânsito. Tem uma dificuldade enorme, porque o trânsito, ele paçoca lá no meio da cidade, assim, e não tem como sair. Agora, aqui em Goiânia, que beleza, que facilidade. Né? Você pega uma avenida dessa e sai, ó, pega outra avenida e sai, todas são iguais, largas. Eu não conheço Cuiabá, não, mas disse que é horrível. Então, ele ficou encantado. Esse dia eu estava na rua, falei, eu lembrei de Cuiabá. Falei, meu Deus do céu, se aqui em Goiânia está desse jeito, você imagina, então, em Cuiabá. Certo? Imagina como está aquilo ali. Né? E se aqui em Goiânia está desse jeito, imagina o Rio, São Paulo, né? Quando a gente ouvia falar que as pessoas gastavam 4 horas para poder chegar no serviço, né? Impressionante. E nós já estamos caminhando para isso. Goiânia, que é uma cidade projetada, que é uma cidade onde o trânsito era... elogiado por todas as capitais. Nós estamos aí nessa confusão, uma verdadeira confusão. Então, com isso eu quero dizer para você o seguinte, Deus não está certo, porque como que a gente fica no caminho? É reconhecendo a verdade, ou seja, dizer, olha, Jesus Cristo realmente tem razão. Jesus tinha razão quando ele falava isso, isso, isso. Jesus tinha razão quando ele... Eu estou reconhecendo a verdade. Eu estou no caminho e isso vai ser para mim a vida. Então, o que é a vida eterna? É exatamente isso. não é ignorar, é reconhecer. Porque a partir do momento, eu não faço, não sou capaz, e etc. Eu não tenho a fé que Jesus teve, mas eu não posso dizer que isso não é verdade. É verdade, o senhor tem razão. Amém? Eu posso até não estar passando o que muitos já estão passando, mas eu não duvido que eu também possa passar. A vida que a gente tem vivido hoje realmente está nos assustando. Não sei se vocês concordam. Está nos assustando. Uma loucura. Uma loucura. Né? E não é só o trânsito. Se fosse só o trânsito, estava bom. Mas em todos os sentidos. Todos os sentidos. Está uma loucura. Não é isso? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, lá 2000 anos atrás, eu falo, ninguém vai chegar ao conhecimento da verdade se não andar nesse caminho. Ninguém vai conhecer a verdade se não andar nesse caminho. Ninguém vem a mim, ao Pai, eu sou o Pai. Ninguém vem a Deus. Vocês vão continuar aí, adorando a besta? Vocês vão continuar aí, porque esse Deus, o Deus de vocês... É a besta. O Deus de vocês é o Satanás. O Deus de vocês que projetou essa terra, entendeu? E que projetou essa vida que vocês têm vivido. Não é assim? Vocês concordam? Ele não falou isso, não, mas eu estou falando para ele. Amém? Apocalipse capítulo 14, quer ver? Hã? Hebreus 2,15. Ah, o outro. Pode ler para mim, Toninho. Alguém que está com... Lê, por favor.
E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Então, por que que nós estamos nesse sofrimento, que nós temos medo? Medo. Nós temos medo de morrer. Medo de não viver, Dani. Medo de não viver. Amém? A gente faz tudo para viver bem. Vocês concordam? Você não põe um sapato que está pegando o seu calo. Certo? Você não veste uma roupa que esteja te machucando, que esteja te incomodando. Nós fazemos tudo para viver bem. Não é assim? Você vê hoje como tem de farmácia. Há algum tempo atrás não existia farmácia. Não sei porquê. Hoje, toda esquina tem uma farmácia, né? E olha o que vende as farmácias. Por quê? Porque nós não podemos ser ameaçados. Nós não podemos ser ameaçados, gente. Não é isso? A gente quer viver. A gente tem medo da morte. E por causa desse medo da morte, a gente obedece a Deus ou ao diabo? Então está lá. Por causa da morte, estava a vida inteira sujeito à obediência ao diabo. Então por que que é fácil o diabo mandar em nós? Porque ele usa esse artifício que ele tem, que é a morte. Amém? A morte. Concorda? É a morte. A gente tem medo do filho morrer, tem medo da mãe morrer, tem medo do pai morrer, tem medo. E parece que ele fica em cima da renda. Assim, e as coisas dele são tudo perigosas, são tudo, sabe, tudo é no limite. Tudo é no limite. Até os brinquedos, até as diversões são... correndo risco de morte. Não é assim? Roda gigante, não sei o quê, tudo tem que ser perigoso. Que coisa. Explora isso. Então, com medo da morte, estamos sujeitos à escravidão. A morte para nós é o grande trunfo dele, é realmente nos ameaçar. Olha, se eu não fizer isso, você não vai viver. Se você não fizer isso, você não vai viver. Ó, faz assim. Faz assim para você ver o tanto que a sua vida vai melhorar. Entendeu? Come isso, come aquilo, e etc. Né? Faz assim, faz assado. E nós, né? Come isso que vai acontecer isso. E faz assim que não vai melhorar. É, tá? E a gente vai só obedecendo ele. Então vamos ver. Agora, obedecendo ele. Como que a gente obedece ele, né? A moda, assim, quem lança a moda no mundo? Quem lança essas coisas no mundo? Hã? É, né? É. Pois é. É assim, a ciência que a ciência hoje, por exemplo, televisão é fruto de quê? Da evolução da ciência. O avião é fruto da evolução da ciência. Os remédios é tudo a evolução da ciência. A ciência cresceu. A Bíblia chama, sabe o que ele fala? A Bíblia fala da ciência? Que a ciência é falsa, mentirosa, enganosa. Então a ciência cresceu e cada dia que passa ela nos ilude, nos engana, mente para nós. E nós parece que gostamos de ser, né, enganados. Igual a mulher de capela, mulher de soldado. Mulher de, né? De apanhar. Quem que gosta de ser enganado? Mulher de quê? Não, né? Então, vamos lá. Apocalipse 14. Lembra-me, por favor, Pia, o versículo 6. Vamos lá, lê, por favor, rapidamente. Rapidamente, é um trecho meio, um pouco meio grande, mas só é interessante. Vai lá.
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.
Então para um pouquinho. Então nós temos no mundo, nós temos as duas cidades. A grande Babilônia e a Jerusalém. Nós temos Jerusalém e a grande Babilônia. Só tem esses dois. São duas figuras. Jerusalém, o que é Jerusalém? Jerusalém. O povo de Deus. O povo de Deus está onde? No caminho. O povo de Deus está aqui. Então, o que é Jerusalém? É o caminho. É o Monte Sião. É o povo de Deus. Tal, etc. Essa cidade é uma cidade também. E Jerusalém é uma cidade. Então é uma figura, Jerusalém é uma figura do povo de Deus e a grande Babilônia é também uma figura do contrário. Eu ponho diante de vocês um caminho estreito e um caminho largo, espaçoso. Então está aqui, o caminho largo, espaçoso. Vou tirar isso daqui, senão estraga, né? Então nós temos um caminho largo e espaçoso. Aqui está o povo de Deus, aqui está Jerusalém. E aqui a grande Babilônia. Então, gente, a grande Babilônia, lendo a escritura, a grande Babilônia, está falando desse caminho aqui, ó. Está falando de quê? Do outro povo. do povo que não é povo de Deus. Então nós estamos lendo ali no Apocalipse, nós estamos olhando e vendo nitidamente dois povos. Nós estamos vendo duas correntes, ao bem e o mal. Nós estamos vendo a luz e as trevas. Nós estamos olhando ali e estamos vendo. E nós estamos aqui, de repente, olhando as Escrituras e vendo como tem tantas coisas apontando para o nosso entendimento, para melhorar o nosso entendimento. Você não tem mais hoje dificuldade de entender. Hoje nós não temos mais dificuldade. Eu não sei, a gente vê isso com tanta clareza, nós não temos mais dificuldade para entender. Concorda? Então, o que é a grande Babilônia, então? Que antigamente o pessoal pensava que era a Igreja Católica. É a Igreja Católica? A Igreja Católica pode estar dentro. Mas não é. Só ela. É ela e as filhas. As filhas. Ela é a mãe. E as outras são as filhas. Mas é uma árvore. Que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tem os dois. Só tem essas duas. A árvore da vida, o tronco é Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o tronco é o diabo. E as outras estão ligadas. Assim como nós estamos ligados a essa. Então aqui tem um povo e aqui tem outro povo. É o povo de Deus e o povo que não é o povo de Deus. Só tem esses dois. Né? Um leva uma vida e o outro leva outra vida. Então você pega, quando lê aí, você diz o seguinte: vi o outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua, povo, etc. O evangelho não é só para os judeus, é para todo mundo. Dizendo com grande voz: sabe o que você precisa para poder ficar no caminho? Temer a Deus. Temer a Deus. Pronto. Aquela pessoa que teme a Deus, ele está sempre com essa luta, Ramiro, no pensamento. Aquele que teme a Deus, ele está, não sei se acontece isso com vocês, aquele que teme a Deus, ele está sempre brigando no seu pensamento. De um lado, né, o inimigo atacando, de outro lado, defendendo através da fé. Aquele que teme a Deus não tem facilidade para pecar. Aquele que teme a Deus não tem facilidade para pecar. Não sente bem nesse mundo. Não sente bem nesse mundo. Ou não, amém, gente? Está sempre incomodado, sempre incomodado. Essa pessoa, Deus diz assim, aquele que perder a sua vida. Essa pessoa perdeu a vida. Perdeu, já lascou. Amém? Por quê? Ele não sente bem. Ele não sente bem. O que eu diria mais? Ou sente? Às vezes, você novinho, tal, etc. Você que é jovem, que ainda não entendeu, que ainda não teve suficiente compreensão para poder aceitar, né? Você que já nasceu nesse tempo, já nasceu nessa época, talvez você não entenda que a vida não é nada disso que nós estamos pensando. Amém? Mas aquele que teme a Deus, como está escrito aqui, ó, que dá glória a Deus. Como que a gente dá glória a Deus, hein, gente? Como que a gente dá glória a Deus? Glória a Deus! É assim? Hã? Né? Antigamente a gente pensava, vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus! Né? Mas hoje nós temos entendimento suficiente para entender que não é assim. Como é que a gente dá glória a Deus? Reconhecendo, você glorifica uma pessoa, quando, às vezes, até a nossa vida não glorifica, não. Alguém falou aí, dando a vida, com a vida, às vezes a nossa vida não glorifica a Deus, não. Às vezes a vida da gente é uma vergonha. Mas a gente teme a Deus. E Deus sabe disso. A gente é decepcionado. Que a gente gostaria de glorificar a Deus com a vida. Mas pelo menos você diz, igual o ladrão disse. O Senhor não era para estar nessa cruz aqui não. Eu era para estar. Porque eu mereci realmente estar nessa cruz. Mas o Senhor não. O Senhor não era para estar nessa situação, não. Então, a gente que teme a Deus, a gente está sempre... Já viu aquele negócio lá do caboclo que tira o chapéu? Como é que chama aquele negócio lá? Raul Gil, né? Tira o chapéu. Você, aí aparece com a foto, tá? tira o chapéu, é assim? O negócio, você tira o chapéu para o Ramiro? Quem tira o chapéu para o Ramiro? Amém. Aí, tá vendo? Aí, ó. Né? Agora, quem tira o chapéu para Jesus?
Amém.
Que beleza, né? Por isso é que nós estamos no caminho. Não é porque a nossa vida é essa coisa toda, não, Silvio. Não é porque a nossa vida... não é porque nós temos a fé de Jesus. Nós gostaríamos muito de ter. Mas é porque você crê. Porque você teme. Porque você luta dentro de você, com o seu pensamento, você está sempre ali, amém? Ainda não resistindo, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Isso significa que você luta contra o pecado. Sabe quanto tempo? 24 horas por dia. Você luta contra o pecado. Não é assim, Geraldo? Não é assim, Maria? Você luta. O bem que você quer fazer, você tem muita dificuldade. Às vezes até faz alguma coisa, não é assim, Ló? Às vezes a gente faz. Não quer dizer que não faz, não. Faz. Faz porque... Amém? A gente faz. Agora, o mal que a gente não quer... Como é fácil. Então, vocês concordam que a gente luta... O tempo todo. E que a nossa vida é uma luta. Por isso é que Paulo fala lá, revestivos, pois, da armadura de Deus, anda armado. Nós andamos armados. Andamos armados. Nós dormimos de coturno, de capacete. A gente vive armado, Tony. Por que que nós vivemos armados? Agora você sabe por que que a gente vive armado. Por quê? Porque nossa vida é uma luta, meu filho, é uma guerra. Então quem leu a apostila lá atrás, na guerra contra os principados, potestades, é uma guerra. Que guerra é essa, Ramiro? A luta contra o pecado. É não querer fazer uma coisa e viver? Presta atenção. É não querer, vamos ver quem vai responder certinho. É não querer o que eu falei? Uma coisa e viver? Fazendo. É não querer fazer uma coisa e viver? Fazendo. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito homem que sou. Quem me livrará dessa coisa, dessa vida, que coisa difícil. Amém? Mas eu vou desistir? Não vou desistir de caminhar. ao lado do Senhor. Não importa quem sou. Amém? Essa pessoa foi feliz. Não vou desistir. Eu sei que em mim não habita bem nenhum. Eu sei que a vontade dessa... A minha vontade, a vontade carnal, a vontade do homem natural é inclinada para o pecado. Mas eu vou resistir isso enquanto eu puder. Eu vou resistir. Deus vai me dar. Isso é que me mantém aqui no caminho. E faz de mim um filho de Deus. É se posicionar do lado dele. Amém? Se posicionar, pronto, acabou. Ele disse, olha, eu vou colocar diante de você o bem e o mal. Eu me ponho do lado do bem, acabou. Ah, mas você... Não interessa. Mas eu fico desse lado. Amém? Eu fico desse lado. Se você perguntar para mim, se eu faço ou se eu não faço, não interessa. O importante é que eu fico desse lado. Amém? Uma hora Deus vai ter misericórdia de mim, uma hora Deus vai me dar força, uma hora Deus vai me ajudar. E eu vou chegar. Mas eu não saio. Eu não vou desistir de caminhar ao lado do Senhor, de concordar com Jesus, de dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Que coisa boa. Como isso me enche de alegria, dizer, Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor está certo. Amém? Não tem nenhuma maneira de pensar que o Senhor engana, que o Senhor enganou, que o Senhor falou uma coisa que não era verdade. Não, realmente o Senhor tinha 100% de acerto. Amém, gente? É isso que nos põe, que nos mantém ali no lado de Deus, no caminho. Certo? Então, dizendo com grande, temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Mas vai chegar uma hora, vai chegar um momento, Dani, que Deus vai reconhecer, que o povo de Deus será reconhecido. Vai chegar um momento em que você vai ser reconhecido. Vai ter uma... Não, você teme a Deus. Você teme a Deus. Vem? Continua lendo, por favor.
E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
Repete, por favor, filho.
E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
Então, haverá uma tribulação como nunca houve. E será atormentado diante de Deus. Tormento. Sabe o que é tribulação? O que é? É um? Fala todo mundo? Então o que é tribulação? É um tormento. Então isso vai acontecer conosco em vida. Um tormento. Agora, será que vai ter diferença? Aqui está dizendo assim. Que teve um povo que estava do lado do diabo, concordando com tudo. E aí foi chegando, o tormento foi chegando. Deus falou, então é assim? Você concorda? Tá bom, então. Então foi chegando o tormento, foi chegando a tribulação, foi chegando o problema. Até o povo reconhecer, Deus vai convencer o mundo do pecado. vai reconhecer e falar, não, Deus me livre, isso não é vida, não. Isso não é vida, não. Não foi essa vida que eu queria viver. Não é essa vida que eu queria viver. Isso é um tormento. Isso é uma aflição. Isso é uma loucura. Isso não é vida. Mais embaixo, por favor.
E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome.
Amém. Como que nós vamos adorar a besta, então? Olha para você ver. Como é que você adora a Deus? Nós agora mesmo falamos. Como que você adora a Deus? No capítulo 7, no versículo 7 diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai aquele. Então você vai dizer: Senhor, tu és do Senhor. O Senhor que fez o céu, a terra. O Senhor que é realmente, o Senhor é Deus. E tal. Você está adorando a Deus. Amém? Em espírito, você fecha os olhos e diz: Jesus Cristo é a pessoa. Amém? E o nome é esse. Ele é o cara. Amém? Vocês concordam? Pronto. É ele, Jesus Cristo. E quem adora a besta? Quem ignora Jesus e aceita passivamente o sinal na testa, na mão. Aceita. Ou seja, é uma coisa que a gente aceita com tanto. Sem resistência, porque concorda que para poder servir a Deus tem muita resistência? Agora, você serve o diabo sem resistência, deixa botar o sinal, amém? Onde é que você quer que ponha o sinal? Aí, põe lá. É como se você deixasse, você, põe a tatuagem nas minhas costas, aí, põe ela na minha testa, põe onde você quiser, Satanás, né? Então a gente aceita passivamente, ao passo que para poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor, tem uma resistência para dizer que Jesus é Deus, mas para poder seguir o mundo tem muita facilidade, parece que a gente realmente entrega, assim, de corpo e alma, para que ele ponha o sinal em nós. Então quem que adora a besta? Quem resiste a Deus, automaticamente fica do outro lado. Automaticamente, quem não fala de Deus, não fala de Jesus, quem não exalta, né, que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam gratos diante de ti, Senhor. Então, se as minhas palavras não exaltam a Deus, ela vai exaltar o outro. Não é assim? Amém? Então, Deus falou, olha, então deixa. Aqueles que deixam adorar a besta, que deixam ser marcados, né? O que, que vai acontecer com eles? Tormentos. Mas muito tormento. Adora a besta e a sua imagem. A sua imagem. Qual que é a imagem do diabo, Ramiro? Qual que é a imagem do diabo, Silvio? O homem. Vocês concordam ou não? O que que nós aceitamos? É tudo que o homem faz, então, como o Arce falou agora mesmo, a gente aceita as novelas, passa lá os filmes, a gente aceita, passa não sei o que, a gente aceita, passa isso, a gente aceita, concorda, tal, etc. Aquilo ali, gente, às vezes você fala, ah, mas eu não concordo. Se você não concordasse, eu não estava ali olhando. Né? Então, vamos aqui um pouquinho em outro lugar, porque o tempo está passando. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Gente, se fosse uma coisa para essa vida, que se desse dinheiro, essa reunião aqui desse dinheiro. Se essa reunião desse dinheiro. O Ronaldo vinha toda reunião, o Ronaldo, se tivesse dinheiro. Se desse dinheiro, não é não, Ronaldo? De vez em quando ele aparece aqui. Por quê? Não dá dinheiro. Por que que esse povo corre na rua desse tanto, assim, ó? O povo corre na rua aí, ó. Atrás de quê? Dinheiro. É a origem de todos os... Quem que lançou essa ideia? Diabo. Ou foi Deus? É o capitalismo. É, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. O que está escrito aí?
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial.
Então, quando foi que eu tinha a imagem do terreno? Quando foi que eu tinha a imagem do terreno? Quando eu estava aqui. Quando eu passei para cá, mudou o que na minha vida? Mudou a minha imagem. Aqui eu não tenho a imagem. Eu olho no espelho, eu não vejo. Amém? Você olha no espelho, você vê outra pessoa, não é não? Não é não? Você olha no espelho, você vê uma outra pessoa. Não é assim? Então, nós tínhamos a imagem aqui quando nós vivíamos, quando nós éramos realmente daqui. Quando nós passamos para lá, mudou a nossa imagem. Mudou. Você pode ter certeza que mudou a sua imagem. Amém? Colossenses capítulo 1. Se não mudou, vai mudar. Ou não vai? Claro que vai. Capítulo 1. Em quem? O qual, dando graças ao Pai, tá, o qual... Participar da herança santa na luz. É aqui. Versículo 13. O qual nos tirou, lê por favor.
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra.
Amém. Repete esse último versículo.
O qual é a imagem do Deus invisível.
Então, ele é a imagem de Deus. Então, quando as pessoas viam Jesus, até o diabo, quando via Jesus, até o diabo, quando via Jesus, ficava irritado. Já vem nos perturbar, Jesus. Você já vem nos perturbar. Quando Jesus chegava, os demônios não queriam ficar perto de Jesus. Tem aquele ditado, né, que fulano foge igual o capeta foge da cruz, né? Não é assim? Corre igual o capeta foge da cruz. Então, na verdade, o diabo, ele não tem prazer de ficar. Se a nossa luz, se nós realmente temermos a Deus, glorificarmos a Deus, buscarmos a Deus da forma como nós temos feito, que, graças a Deus que nós temos feito, a tendência é de nós também trazermos, como nós vimos em Coríntios, que assim como trouxemos a imagem, nós vamos também trazer a imagem do espiritual. Às vezes as pessoas não vão reconhecer isso. As pessoas às vezes não, mas os demônios vão. Os espíritos malignos vão. As pessoas, mas os demônios vão. Amém? Eles vão querer passar longe de você. Eles vão armar laços para você, mas fica de longe para puxar o laço. Joga pedra em você. Atira coisa em você. Mas eles temem o Filho de Deus. Eles temem o Filho de Deus. Amém? Olha, alguém chega lá querendo ser filho de Deus e falou: Paulo eu conheço, mas você não conhece não. Amém? Eu conheço Paulo, mas você eu não conheço não. Então, mostra que quando a pessoa adquire a imagem, que começa realmente a brilhar a vida dele, o diabo respeita. Fala, eu conheço Paulo, agora você eu não conheço não. Não mostra que tinha uma diferença na vida de Paulo? Amém, gente? Só de você chegar, a luz chega, as trevas. Amém? Porque Deus é com o Filho de Deus. Deus é com a gente. Então, nós não vamos sozinhos. Você não vai ficar sozinho. Deus vai ser com você. Ele vai ser em você. Deus em nós. Assim como nós trouxemos a imagem de um, nós vamos trazer a imagem do outro. Então, essa é a vida, gente. Essa é a vida que Jesus quer que nós vivamos. A vida que será eterna. É a vida com Deus. A vida com Deus vai ser uma vida eterna. A vida com Deus vai ser uma vida eterna. Esse período nosso aqui na Terra, ela parece que não é boa. Está assim, lá em Romano está assim. As aflições desse tempo presente. Parece, porque a vida com Deus aqui na Terra, ela não pode ser boa. Não pode ser boa, porque nós estamos longe. A vida com Deus aqui na Terra não pode ser boa, porque somos peregrinos, nós estamos distante da nossa casa. Então a vida com Deus aqui na Terra não pode ser boa. Por isso que Jesus falou, se você perder, você ganha. Porque perdendo unha, perdendo uma, eu adquiro a imagem de Deus. E eu que adquiri a imagem de Deus, eu não quero outra coisa. Eu adquirindo, se você tivesse a vida que Paulo tem, você queria outra coisa? Se você tivesse Pedro, quando alguém passou na sombra de Pedro e foi curado, se tivesse a vida de Pedro, você queria outra coisa? Você concorda que todos nós queríamos ter a vida de Pedro? A vida de Paulo? E não é difícil, aliás, não é difícil, não. E não é impossível. Não é impossível. O que, que nós precisamos? Como falou lá no Apocalipse, temei a Deus, glorifica a Deus, busca a Deus, resiste o mal, resiste o diabo. Anda no caminho, defenda o caminho. Você estará perdendo essa vida e ganhando essa. Você está deixando a imagem para adquirir outra imagem. Você está deixando uma imagem para adquirir outra imagem. Amém? Deu para poder entender alguma coisa, Mira? Muito. Nós podemos depois falar mais a respeito disso. Marissa. Não me entendeu, Marissa? Confundiu mais, não? Hã? Amém? Ed? Alisson? Confundiu mais não? Você demorou um pouco lá fora, né? Ah. E aí, que você, conclusão que você chega? É? É, né? Hã? É, né? Amém.
A gente já começa a movimentar a engrenagem da vida, a engrenagem do negócio.
E aí, como o Raio está falando, aí já começa a pecar. Né? Eu acho que a gente devia vir para a reunião e ficar aqui até Jesus voltar. Que aí, pelo menos, nós aqui ia, sabe? Pois o povo é. Que não veio hoje, rodava. Minha mãe veio hoje? Veio. Aí, ó. Se Jesus voltasse hoje, minha mãe ia. Que ia, né? Confundir muita gente. Mas, é porque aqui, realmente, a palavra é isso aí mesmo, pai. Está claríssimo. Isso aqui está claro, claro.
Você acha que Jesus vai convencer o mundo?
Eu acho que não.
Não, ele disse que ia. Quando o Espírito de Deus viesse, convenceria o mundo do pecado. Você acha que, assim, vai apertando, vai chegar um momento em que as pessoas vão pular do...
Ah, vai, porque já estão. Porque, na verdade, a gente vai acostumando com o pecado, vai acostumando com as coisas. Mas já estão.
Já estão.
É como o senhor disse, antigamente pai matar filho era aquele absurdo.
Não, morrer uma pessoa era coisa rara.
É, agora, hoje...
Na parte da manhã morreu 4 motoqueiros aqui, pesado aqui, só para esse pedaço aqui.
Aí o pai joga a menina pela janela, aí agora a outra... Da injeção, enterra o menino. É. E assim a gente vai acostumando. Só que vai chegar uma hora que não...
Toda hora a gente escuta assim. Afundou, não sei o quê, morreu 200 e tantas pessoas. É. Não sei o que aconteceu, morreram 300 pessoas. Não é isso? Deus disse que haveria desgraça em diversos lugares. Nós estamos acostumando.
É, mas aí acaba dessa notícia, aí o Neymar lança uma dancinha. Aí todo mundo à frente. Aí a Valesca Popozuda lança outra coisa. Aí a pessoa já esqueceu que lá na China morreu não sei quantos. Aí a vida da gente é assim.
Aí vem a Copa,
aí você esquece da cozinha. E assim vai indo. Aí no outro dia de manhã está todo mundo nos seus trabalhos e a gente está indo. E o que o senhor falou, não é só o trânsito, é VaptVupt, é cartório, é escola, é o SUS, aí família, filho, carro, Detran, PVA, nossa gente, vou parar para pensar, você não vive não. Realmente, nós cremos que esse mundo é uma ilusão, agora eu não sei o que é que a gente continua, mas que a gente... Crer que é uma ilusão, é. Porque se você pegar uma dengue e for hemorrágica, acabou, porque é assim. Então, o corpo ainda é fraco. Esse amigo meu mesmo, que eu falei para o senhor, que morreu. Se tem um trem que não ia faltar na quarta geração dele, era dinheiro, e ele morreu. Mas é a morte. Aí o diabo vai levando a gente, morre, vive menos. Então.
Amém.
Então deu para.
Deu para entender.
Para entender.
Então, viver para nós é Cristo. Um dia nós não vamos falar isso aí sobre Cristo, né? Viver para nós é Cristo. Amém, gente? Quem quiser viver, tem que ser Cristo. Quem quiser viver, tem que ser Cristo. Então, Paulo resume isso aí, diz assim, para nós, viver é Cristo. quem quiser viver, tem que viver Cristo. Né? Está aqui já. Depois vamos falar sobre isso. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, Senhor. Eu quero viver. Eu quero a vida. O Senhor veio para que nós tivéssemos a vida. E nós queremos viver. Amém? Entregamos ao Senhor os nossos caminhos. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, como o Arthur diz. Temos muita dificuldade, mas nós cremos e tememos e acreditamos que é possível a gente viver a vida verdadeira. É possível temer a Deus, é possível glorificar a Deus, é possível reconhecer que Jesus Cristo tem razão. Pronto, tem razão. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Vai fazer a vontade do Senhor aqui na terra. Será feita a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita no céu. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor fez o céu, a terra, e do Senhor é a terra e tudo que ela possui. Com certeza, os reinos do mundo passarão para o Senhor num determinado momento, numa determinada hora. Amém, Jesus. Te agradecemos que o Senhor nos reúna sempre aqui neste lugar. Que o Senhor nos reúna mesmo e fale conosco. E nos ajude, Pai. E nos ajude a crer, buscar, falar, temer, né? Que as palavras da nossa boca sejam sempre gratas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé rapidinho. Aleluia. Amém. Amém. Né? Lá.
Jesus, não vou me pode ter certeza que tudo nós podemos naquele que nos dá a força. Amém, gente? Ele nos dá o que você precisa. Ele nos tem dado tudo o que for necessário. Amém? Abraça seu irmão. E nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?